Vamos então, após algumas horas da primeira em que decorreu a primeira ronda, iniciar então a segunda ronda, em que cumpre-me apenas recordar que, diferentemente da primeira ronda, esta segunda ronda, os grupos parlamentares disporão até 5 minutos para colocar as suas questões, que o farão de modo sucessivo, sendo que o depoente só responderá no final desta ronda e em conjunto, portanto, teria apenas que ter a amabilidade de ir apontando as perguntas e eu permitia-me, até porque não é humanamente possível fazer de outra forma, que os 5 minutos fossem usados não para colocar 572 perguntas em cada uma, mas, portanto, com alguma parcimónia de modo a poderem ser utilizados. Senhor Deputado Jorge Machado, cumpre-lhe iniciar a segunda ronda, tal como a... Eu nunca tinha visto alguém corresponder ao meu apelo de modo tão satisfatório, aliás, superando largamente as expectativas. Senhora Deputada Joana Bartolo, também prescinde, sim senhora. Senhora Deputada Maria Luz Rosinha, prescinde também. Senhor Deputado João Vasconcelos, prescinde. E eu gostaria de ter a esperança do Senhor Deputado António Carlos Monteiro seguir o exemplo, mas obviamente, Senhor Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Apesar do adiantado da hora, há aqui alguns pontos que eu precisava ainda que o Sr. Tenente-General me ajudasse a perceber. Eu confesso que não consigo entender algumas lapsos de memória por parte do Sr. Tenente-General, não se lembrar, e algumas respostas sendo plausível ou não plausível, ou até não confirmo nem desminto. E aquilo que nós verificamos ao longo de todo este processo é que o Sr. Tenente-General, enquanto chefe de gabinete do Sr. Ministro da Defesa, estava a par da discordância da PJM desde praticamente o início, que esteve presente em Tancos no dia 4, que sabia do memorando que foi entregue de 4 de agosto, que soube no dia 18 da recuperação das armas, que teve acesso à informação que, no entender, aliás, da Procuradoria-Geral da República, estava em segredo de justiça, nomeadamente quais eram as armas, ou aliás, qual era o material que tinha sido recuperado e aquele que não tinha sido recuperado, matéria essa que estava em segredo de justiça, que teve informação de que havia um informador e que aquilo que tinha sido dito não correspondia à verdade, nomeadamente tinha sido uma chamada anónima, de que o comunicado e essa informação foi discutida no âmbito de uma reunião com o Sr. Ministro da Defesa e na presença do Sr. Ministro da Defesa, e depois aquilo que nós constatamos quando chamámos à Comissão de Defesa o Sr. Ministro da Defesa Nacional, e que o Sr. General acompanhava o Sr. Ministro, é que as respostas que nós tivemos na Comissão de Defesa, pura e simplesmente, não correspondiam à verdade. O Sr. Ministro diz, e tem aqui a transcrição, e as transcrições, aliás, vieram para o acervo desta mesma Comissão, o Sr. Ministro diz, no dia 18 de outubro de 2017, que a fonte de informação, quando é recuperado o material militar, é dada através de um comunicado que é, aliás, público e de todos conhecido, um comunicado da PJM. Sabemos agora que isso não é verdade. O Sr. Ministro soube antes do comunicado, tanto que o comunicado foi discutido com o Sr. Ministro e com o Sr. Tenente-General. E, portanto, quando o Sr. Ministro diz que sabe sempre a posteriori aquilo que é feito pela PJM, se quiser eu leio-lhe a frase, que aliás não dou instruções diretas ou indiretas à PJM, que aliás quando me informa e bem, o faz sempre a posteriori sem me perguntar o que vai fazer ou deixar de fazer, porque é a PJM. E porque os planos de ação política não se confundem com os planos de investigação, aquilo que nós constatamos face ao depoimento do Sr. Tenente-General é que isto não é verdade. E aquilo que me deixa de alguma forma perplexo, é que, face a tudo isto, o Sr. Tenente-General não tenha achado nada estranho e tenha achado que, isto, que toda esta matéria podia ser tratada como se de uma operação militar se tratasse, sem cuidar de perceber que era uma investigação judicial que estava em causa. Mas, aquilo que nós percebemos, até porque nos foi relatado, é que a principal preocupação da PJM era recuperar as armas, custo que custar, porém, nas minhas palavras, sem olhar a meios, à revelia da Polícia Judiciária e do Ministério Público. E que a preocupação do Governo, do qual o Sr. Tenente-General era chefe de gabinete do Ministro da Defesa, foi procurar encerrar o caso o mais depressa possível e esteve disponível para fechar os olhos a tudo aquilo que foi relatado pela Polícia Judiciária Militar, quer no seu gabinete, quer nas reuniões que teve com o Sr. Ministro da Defesa também. E, portanto, com toda a franqueza, o facto de se lembrar de algumas coisas e não se lembrar de outras causa-nos a maior estranheza e, com toda a franqueza, careceriam de esclarecimentos cabais que o Sr. Tenente-General não nos está a prestar nesta comissão de inquérito. Aquilo que o Governo procurou fazer, ocupando o Sr. Tenente-General o cargo que ocupava no Governo, foi procurar encerrar este assunto, abafá-lo e apenas depois, quando há intervenção posterior, é que nós percebemos que as coisas foram bem mais graves até do que algum de nós imaginaria e temos tido esta comissão de inquérito exatamente que nos tem permitido ver o ponto a que as coisas chegaram.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Penso que a tarefa de prestar os esclarecimentos às questões saiu, de facto, bastante mais facilitada pelo facto de ter sido apenas um grupo parlamentar a colocá-las. Sr. Tenente-General, faça favor.
Muito obrigado. Bem, a questão dos lapsos de memória é a faculdade de lembrar e esquecer, como sabemos, e, portanto, ainda bem que nos esquecemos de algumas coisas. E, pronto, fazemos um sentido todo para tentar lembrar-nos, como é evidente, mas somos humanos. E eu, naturalmente, também, certamente, o senhor deputado se deverá esquecer de algumas coisas, não sei, mas eu esqueço-me de muitas e, tendo em conta a função em que desempenhava, o volume de trabalho e o contexto em que muitas vezes se davam determinadas situações, é natural que não nos lembremos completamente do que é que se passa. A sua caracterização desse aspecto fica consigo e, portanto, eu não vou referir relativamente a isso. Tendo em conta a questão, vou tentar, de acordo com as afirmações que fez, tentar, entendendo-as como questões, porque efetivamente não formulou exatamente nenhuma questão, foi fazendo algumas afirmações entendeu, e vou tentar responder à sua estranheza relativamente a eu não ter detectado, não ter agido de outra forma que como agi. A primeira questão, relativamente à discordância, ao conhecimento a 4 de outubro de que o senhor diretor, a 4 de agosto, como lhe disse, a 4 de agosto foi mais uma confirmação, eventualmente, eu não posso precisar, a sua nota de 4 de agosto é relativamente à data do memorando, certamente, eu não sei se foi a 4 de agosto, situo que poderá ter sido nesse encontro que tivemos, e esse encontro, de facto, não foi discutido propriamente o assunto da questão da competência da Procuradora-Geral da República em consignar o inquérito, ou atribuir o inquérito à Polícia Judiciária e não à PJM. E foi sobretudo pela questão de uma maior autonomia da PJ relativamente à ação que estava a desenvolver e que a PJM estava a fazer tarefas que tinham sido acordadas desde o início e que eram sendo solicitadas, dada a sua proximidade do Exército, para as realizar. Isso é efetivo. Não foi discutido o teor desse memorando. Foi uma posição apresentada, não foi efetuada nenhuma proposta. O memorando não estava dirigido efetivamente ao Sr. Ministro da Defesa Nacional. Portanto, eu posso entender que não foi um documento que o gabinete devesse efetivamente tomar alguma posição e ajudar o Sr. Ministro a tomar posição sobre ela, mas mais no sentido de tomarmos conhecimento de que efetivamente o Sr. Diretor tinha esse pensamento. Mas isso não significa mais nada além disso, na minha opinião, que algo, como disse, sabíamos, era conhecido desde 4 de julho. Relativamente a que havia um informador, soube eu, no dia 20, que efetivamente um informador que estaria disponível para dar informações sobre a localização das armas e sobre a entrega das armas ou sobre a localização das armas, que e só soube a 20, depois de já ter sido entregue essas armas. Referi que o comunicado foi discutido, eu vou mais uma vez dizer-lhe que efetivamente não houve qualquer discussão documentária. A única coisa que houve foi uma sugestão do Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar para que o Ministério fizesse, ou o Gabinete do Ministro, neste caso, fizesse um comunicado, ao que nós dissemos que ia haver algum equívoco porque não tinha nada a ver connosco isso. Teria que ser ou a PJM, ou a PJ, ou a Procuradoria-Geral da República, e que o Sr. Diretor que tomasse as providências que entendesse nesse campo. Que ofereci, e fui eu, na altura falei, certamente, devo ter sugerido isso, que tecnicamente podíamos apoiar a feitura desse comunicado se houvesse necessidade desse aspecto. Por várias vezes o Sr. Deputado me referiu que o meu entendimento foi como se fosse uma operação. Eu só ouvi isso ontem do Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar, que entendeu aquilo como uma operação. Eu nunca disse isso. Eu referi-me ao facto de ter a especialidade de operações especiais por uma razão muito simples, de que, efetivamente, as operações especiais atuam anualmente naquilo que é chamado o terreno dos outros. E, portanto, é necessário sistematicamente efetuar uma coordenação muito próxima, mas, ao mesmo tempo, salvaguardar a segurança das operações que forem desenvolvidas e de quem vai fazer essas operações. E, para que isso seja muito claro, há também um princípio, que é o princípio do propósito. E, portanto, isso tem que ser gerido momento a momento e é feito com oficiais de ligação. Aquilo que eu disse é que, efetivamente, acho que é a solução que ali estava neste processo, que foi escolhida pela Sra. Procuradora-Geral da República como a melhor forma para resolver o problema do inquérito, entendendo que haveria aspectos fundamentados, como creio que foi referido aqui, suficientemente fundamentados pelos procuradores para que isso acontecesse, e assim o decidiu. Ontem ouvi aqui que haveria outras soluções. Eu próprio tive o cuidado de ver, também nestes últimos dias, que soluções é que havia. E, como lhe disse, até que escrevi um artigo aqui há uns tempos sobre, há bastante tempo, sobre a participação das Forças Armadas no âmbito da segurança interna, e que passava, nomeadamente, por ver também essas questões e as dificuldades de coordenação, ligação. Ainda não existia, na altura, a plataforma de informação. E, portanto, isso é algo que não é anormal. E aquilo que eu disse, que me veio à cabeça na altura, foi: tem lá um oficial em permanência, que é o Sr. Coronel de Estalagem, que é um indivíduo licenciado em Direito e que, portanto, faz todo o sentido que explique, que execute essa atividade o melhor possível. Eu alerto também que esta questão de garantir essa coordenação e o melhor possível, esta convivência, naturalmente interessaria a toda a gente. E interessaria, sobretudo, à ação, o mais rapidamente possível, de um processo que, efetivamente, todos gostaríamos de ver esclarecido o mais rapidamente possível. E, nomeadamente, responder àquelas perguntas fatais que muitas vezes nos eram colocadas, a partir, muitas vezes, até aqui da Assembleia da República, mas que todos sabemos que é impossível responder. Quem é que executou? Quem é que executou o furto? Em que condições é que foi dado o furto? Que materiais é que foram, efetivamente, roubados? Em que condições? Se os materiais foram encontrados, são exatamente os mesmos? Tudo isso são perguntas que dificilmente o Ministério e o gabinete do Ministro, e no apoio ao seu Ministro, teria muita dificuldade em o referir. E, portanto, Sr. Deputado, dizer que a preocupação do Governo foi encerrar o assunto, de qualquer maneira, não sei, é uma posição que o Sr. Deputado tem, não foi isso, aquilo que eu vivi, houve uma preocupação sistemática de respeitar a separação de poderes, de não intervir nessa situação. Quando algo nos era comunicado que estivesse para além daquilo que seria o normal princípio de conhecer, mesmo atendendo que, de certa maneira, os processos normalmente são públicos, mas que este não seria o caso, obviamente, e que mais cedo ou mais tarde viríamos a saber dessa situação, em termos de que, de facto, estava debaixo do segredo de justiça, mas o normal é não perturbarmos a investigação que é executada por um órgão que tem a responsabilidade, um órgão de polícia criminal, nomeadamente, e que não depende funcionalmente do Ministro da Defesa. Se, numa perspectiva, uma entidade de tutela, que foi o caso, quando entendeu que, por razões, só eles próprios podem explicar, me comunicaram que havia, efetivamente, uma crispação forte e que eu os senti apavorados, de certo modo, com o que podia acontecer, poder-se-á dizer-me que, mas se calhar, eles eram culpados de alguma coisa. Como eu digo, a Procuradora-Geral da República já tinha dito que eventualmente havia irregularidades. Do quê? De exatamente do quê? Como eu disse, daquilo que eu me apercebi, não foi possível chegar a outras conclusões que não fosse, efetivamente, de que algo devia ser ponderado, mas com base naquilo que viesse da Procuradoria-Geral da República. E, portanto, não houve nenhum fechar dos olhos, houve apenas uma ponderação com base na informação que havia e aguardar serenamente que quem tinha a responsabilidade sobre os processos e que tinha na sua dependência funcional as várias polícias envolvidas de uma forma ou outra, ainda que o caso da Polícia Judiciária Militar, por colaboração institucional com a Polícia Judiciária, o fizesse e o fizesse de maneira a que fosse possível depois incitar as ações que se entendessem convenientes sobre esse assunto. E, portanto, permita-me, Sr. Deputado, com toda a naturalidade e com toda também a franqueza, dizer que discordo dessa posição, admitindo que ela possa sempre existir, porque em democracia é assim que agimos. E, portanto, é nessa base que eu daria a minha resposta e, se eventualmente puder ainda ajudar de outra maneira, ficarei à sua disposição.
Muito obrigado, Sr. Tenente-General, pelos esclarecimentos prestados. Concluída que está a segunda ronda, regimentalmente seria admissível uma terceira ronda, não sei se, não havendo inscrições, damos aqui por concluída a audição ao fim de algumas horas de audição. Pronto. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, senhora Tenente-General Martins Pereira, senhor doutor Francisco Batista, meus agradecimentos e, portanto, teremos próxima reunião na próxima terça-feira. Muito obrigado.